Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E sempre fica o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Além de todos os episódios do nosso programa disponíveis, tem também conteúdo em vídeo. Vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E hoje a nossa reflexão é sobre ineficiência, um problema grave e crônico em boa parte das empresas brasileiras. Quando a gente fala sobre ineficiência, é preciso pontuar bem sobre esse conceito. Eu estou falando da falta de eficiência, que é a capacidade de realizar uma tarefa, atividade ou um processo da melhor maneira possível. Ser ineficiente é não ser capaz disso, é não usar dos recursos disponíveis da melhor maneira possível. Em outras palavras, a gente pode dizer que a ineficiência ocorre quando uma ação não produz os resultados desejados ou quando esses resultados poderiam ter sido alcançados de uma forma ou mais rápida, ou mais econômica, ou com melhor qualidade, se a coisa tivesse sido conduzida de uma outra maneira. E a ineficiência pode ocorrer em vários contextos por diferentes motivos e gerar também diferentes danos para um negócio. Muita gente acaba confundindo, inclusive, alguns conceitos. A galera fala de eficiência confundindo com eficácia, que são conceitos relacionados, mas que têm significados distintos. Portanto, vamos lá. Eficiência é a capacidade de realizar uma tarefa, atividade ou processo utilizando desses recursos disponíveis da melhor maneira possível. Por isso, uma ação para ser considerada eficiente é quando ela consegue produzir os resultados desejados com o menor consumo desses recursos que estão disponíveis. Pode ser tempo, pode ser recurso financeiro, dinheiro, energia, insumos de alguma maneira. Por exemplo, uma linha de produção é eficiente se ela produzir uma grande quantidade de produtos com o mínimo de desperdício de matéria-prima e de tempo. Já quando a gente fala de eficácia, aí é um outro conceito que é co-irmão ali da eficiência, mas na verdade eu estou me referindo à capacidade de atingir os objetivos e metas estabelecidos. Portanto, uma ação é considerada eficaz quando ela alcança aqueles resultados que eram desejados, independente de quão bem os recursos foram utilizados. Ou seja, a eficácia está relacionada ao alcance dos objetivos, enquanto a eficiência fica relacionada à otimização dos recursos durante a atividade, durante a realização daquelas tarefas que levaram a tais objetivos. Aí vamos para um outro exemplo aqui. Eu posso ter uma estratégia de marketing que é eficaz se aumentar as vendas de um determinado produto. Se era esse o objetivo inicial, mas eu não estou medindo nessa tarefa a eficiência, ou seja, o quanto os recursos foram bem utilizados, o quanto eu fui produtivo, de certa maneira, ao desempenhar essa tarefa. E aí a gente pode concluir que a eficiência está mais relacionada à maneira como a tarefa é realizada, enquanto a eficácia está relacionada com os resultados alcançados. É claro que um caminha ao lado do outro, ambos esses conceitos são importantes para avaliar o desempenho e a produtividade de uma empresa. Mas só que muita gente acaba confundindo e entendendo a eficácia como mais importante, isso porque tem inclusive um livro clássico do Peter Drucker, O Gestor Eficaz, que depois teve um desdobramento, que aqui no Brasil foi traduzido como Gerente Eficaz em Ação, ambos falando sobre isso. E aí, por associação, as pessoas pensam, bom, então ser eficaz é mais importante porque eu estou me aproximando ali do resultado final melhor do que ser necessariamente eficiente. Bom, isso pode ser verdade dependendo do contexto. Ser absolutamente eficaz e ser pouquíssimo eficiente pode até compensar em alguns casos, mas na realidade isso nem costuma ser um problema no dia a dia. Empresas muito eficazes costumam também ser muito eficientes. Por outro lado, os principais problemas que a gente encontra nas organizações por aqui costumam ser no campo da eficiência. E isso quer dizer que essas empresas podem estar mirando e focando nos objetivos corretos, portanto elas podem se tornar eficazes, mas podem demorar muito para alcançar esses objetivos ou nunca chegarem até eles, porque são absolutamente ineficientes. Daí o objetivo da nossa reflexão de hoje, entender essas bases da ineficiência. Por que determinadas empresas parecem tão emperradas que até as questões mais simples tornam-se extremamente complexas para serem resolvidas? E como isso impacta na nossa produtividade, que vocês já devem imaginar, que é óbvio que isso vai impactar de uma forma muito, muito, muito ruim. No final do ano passado, inclusive, eu gravei uma série de episódios aqui no Talk to Biz falando sobre os problemas ligados à produtividade. São 4 episódios aqui, olha. Episódio Talk to Biz 175, fala sobre produtividade e os modelos de gestão à brasileira. Episódio Talk to Biz 176, que fala sobre produtividade e a aplicação porca de tecnologia. Episódio Talk to Biz 177, falando sobre produtividade e liderança engajadora. E depois eu fiz ainda um episódio do Talk to Biz 179, que fala sobre mitos da produtividade individual. Nesses episódios eu faço uma análise bem completa dos nossos problemas de produtividade, olhando aí por diversas perspectivas. Acho que vale até a pena, para quem se interessa sobre esse tema, buscar esses episódios no feed para vocês darem uma olhada nesse conteúdo que está bem legal. E é claro que, como vocês devem imaginar, todos esses pontos são questões básicas quando a gente fala sobre ineficiência. A ineficiência afeta diretamente a vantagem competitiva de uma empresa, porque tem relação com o timing, tem relação com as janelas de oportunidade de um mercado. Quando uma organização é ineficiente, toda a capacidade de inovação, de posicionamento, acaba se perdendo, porque a empresa não vai ser capaz de reagir a tempo nunca. Também vão por água abaixo todas as abordagens comerciais, de marketing, de exposição positiva, porque nada vai caber nesse timing. É impossível aproveitar as janelas de oportunidade, porque a organização torna-se incrivelmente lenta. Até pequenas mudanças e ajustes internos que seriam, de repente, decisivos para que uma empresa corrija alguns rumos e elimine desperdícios, são inócuos, porque quando tudo acontece já costuma ser tarde demais. E aí a gente faz o link. Ineficiência, claro, leva também a um cenário crônico de improdutividade, porque se a empresa demora muito mais para tomar decisões ou para fazer com que os projetos caminhem, isso certamente vai se refletir no seu faturamento e no valor agregado que cada funcionário está gerando. Portanto, nossa improdutividade crônica é uma das consequências diretas da ineficiência crônica. Levamos muito mais tempo para gerar a mesma riqueza que em outros contextos poderia ser gerada de uma forma muito mais rápida. Também é importante lembrar que isso tem uma consequência direta no clima organizacional. As pessoas ficam desmotivadas, a morosidade passa a ser encarada como uma constante no ambiente interno e, por tabela, aqueles que querem se encostar veem nisso uma oportunidade de ouro, porque a ineficiência geral vira a desculpa perfeita para que todas as tarefas sejam atrasadas. E aí a gente chega num ponto, né? A ineficiência, além de tornar a empresa capenga no que tange a sua atuação no mercado, também vai corroendo qualquer capacidade interna de reação, na medida em que vai desmotivando e afastando os melhores funcionários, as melhores cabeças, mas torna a empresa uma verdadeira mãe para os folgados, para os incompetentes, para aqueles que não têm muito a contribuir. Agora é interessante também nessa reflexão a gente olhar para as potenciais causas da ineficiência crônica que a gente vive por aqui. Existem diversos fatores que podem contribuir para que uma empresa se torne ineficiente. Vocês vão ver, inclusive, que todos têm relação com a produtividade, seguindo exatamente as temáticas até desses episódios que eu gravei no final do ano passado. Alguns dos principais gargalos incluem desalinhamento estratégico, modelos de liderança, modelos de gestão, processos mal desenhados, baixo investimento em tecnologia e a presença da não estratégia, que é quando a empresa absolutamente não sabe para onde ir, cada setor mira em uma direção e aí a confusão passa a reinar. Pela ordem aqui, vamos falar rapidamente sobre desalinhamento, que talvez seja a origem de todos os demais problemas graves que esse tipo de empresa vai enfrentar. Desalinhamento estratégico acontece quando os objetivos, metas e ações de diferentes partes de uma empresa não estão sincronizados ou não estão em consonância, em sintonia com a estratégia geral. Ou então quando não existe, de fato, um direcionamento estratégico. Quando a gente não tem quase nada bem alinhado, os setores, as equipes acabam todos perdidos. E aí, por óbvio, como é que as pessoas podem priorizar e dar foco em alguma coisa se ninguém sabe ao certo para onde estamos seguindo? Também como reflexo dessa não estratégia, qualquer tomada de decisão é prejudicada. A informação não circula direito e esse ainda se torna um terreno fértil para todo tipo de conflito. Também é muito provável que o desalinhamento estratégico seja reflexo de modelos de gestão e liderança tortuosos. Modelos de gestão confusos e de lideranças disfuncionais, com foco excessivo no ego, autoritarismo, nas mecânicas de controle, quase sempre são co-irmãos do desalinhamento. Eu nem vou entrar aqui no mérito das falhas de comunicação interna que derivam disso tudo, porque aí seria material para a gente gravar um programa específico só falando desses problemas de comunicação. Vamos parar por aqui, a gente segue para o próximo ponto, que são os processos mal desenhados. Processos mal desenhados podem ser uma fonte significativa de ineficiência, porque eles afetam direto ali na produtividade. Eles afetam a qualidade, afetam a satisfação do cliente e, por tabela, afetam os resultados financeiros de uma empresa. É essencial que as organizações identifiquem e melhorem continuamente seus processos para maximizar a eficiência e o seu desempenho. Também é importante lembrar que esses processos mal desenhados geralmente resultam em etapas desnecessárias, repetições, redundâncias, atrasos, sem falar no maior potencial de erro, já que esse processo fica mais exposto ou passa por diferentes mãos, diferentes setores, tudo caminhando para tornar o resultado final ainda mais incerto. Isso significa que os funcionários gastam mais tempo e mais recursos do que o necessário para concluir uma tarefa ou um projeto. E aí, esse conjunto de tarefas que não são concluídas a tempo ou que são concluídas com uso muito maior de recursos do que seria necessário, levam a esse cenário de ineficiência operacional geral. Outro ponto é que isso tende a impactar diretamente na qualidade da entrega, que é um problema da ordem de marketing. E aí leva a mais retrabalho, reclamações dos clientes, custos adicionais para corrigir o problema que já foi entregue, sem falar que quase sempre esses processos mal desenhados carecem de uma padronização e de uma certa consistência, o que na prática quer dizer que o resultado final pode variar muito, dependendo de quem está realizando a tarefa e dependendo do contexto. Ou seja, na prática significa dizer que cada cliente pode ter uma experiência diferente e a gente nunca sabe qual vai ser esse resultado final. Tudo isso junto tende a gerar gargalos na operação, ou seja, mais demora e mais ineficiência. A ineficiência gera mais e mais ineficiência. Por fim, uma empresa com todas essas características certamente tem grandes deficiências também no que diz respeito à aplicação de novas tecnologias. E aí, quando a gente fala de tecnologia, qualquer ferramenta que ajude as pessoas e as equipes a desempenharem melhor suas tarefas. Como eu disse para vocês, tem um programa inteiro falando sobre produtividade e aplicação porca da tecnologia. E é claro, se eu não tenho os melhores sistemas, as melhores ferramentas, e indo até no nível mais básico, se eu não tenho máquinas, equipamentos que sejam condizentes com as tarefas que vão ser executadas, se os computadores são todos velhos, se não se atualiza um sistema há muito tempo, ou se a organização usa os recursos mais básicos e simplórios que podem existir, tudo isso mirando numa redução de custos, é claro que eu estou potencializando erros, eu estou potencializando redundância. Aí a organização precisa criar mais e mais processos para verificar, para garantir que erros não sejam cometidos. Imagina uma empresa que a folha de pagamento tem que ser verificada no famoso olhômetro, ali onde eu não tenho um sistema adequado para me ajudar nessa tarefa. Isso eu estou dando um exemplo, mas a gente poderia extrapolar para diversos outros exemplos. Todos esses fatores, pegar modelo de gestão, modelo de liderança, falta de alinhamento estratégico ou a falta de estratégia, os processos mal desenhados e a aplicação rasteira de tecnologia fazem com que as empresas se tornem incrivelmente ineficientes. E aí parece que todos que estão trabalhando ali carregam uma pesada bola de ferro nos seus pés, como aqueles prisioneiros de antigamente carregam uma corrente presa aos seus pés com uma bola de ferro pesadíssima. Por quê? Porque nada anda, nada acontece, tudo leva muito mais tempo e aí as oportunidades se perdem. Por uma perspectiva teórica de mercado, você poderia dizer assim, bom, mas essas empresas vão perder espaço e acabam desaparecendo. É, isso é uma meia-verdade, isso é na teoria. Na prática, muitas vezes essas empresas conseguem se manter por algum tempo por conta de condições específicas, ou porque elas, naquele cenário ali, não têm uma concorrência direta, de repente tem algum tipo de vantagem que não deriva do seu dinamismo ou da sua capacidade de inovação, mas sim uma vantagem econômica ou talvez uma vantagem política, mas ainda assim, repara que eu estou saindo da esfera de mercado em si, da competição pela perspectiva do marketing, para me apegar a outros elementos que podem garantir que mesmo uma organização que é absolutamente ineficiente, ela se perpetue. Também aqui, da mesma forma que quando a gente fala de produtividade, há uma questão cultural. Existem elementos culturais aqui no Brasil que tratam dessa ineficiência quase como um legado, talvez um legado histórico nosso, quase como um patrimônio nacional, o que é um absurdo. Portanto, acaba sendo muito complicado para você resolver problemas ligados à ineficiência e que aí, como a gente já viu, estão conectados aí a essa história toda da produtividade, se o entendimento das pessoas ainda é feudal no que diz respeito a como deve funcionar uma empresa, como as relações devem ser desenhadas ali dentro, como os processos e a própria estratégia deve ser concebida. Tudo isso pesa muito para esse cenário geral, onde a gente rema, 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 mas tem a sensação clara que não está conseguindo sair do lugar. Eu deixo vocês com essa reflexão para a semana. Será que na empresa de vocês estamos sendo mais eficientes? Será que estamos adotando as medidas certas para que a organização funcione da melhor maneira possível? Vamos lembrar que não basta apenas mirar na eficácia, no foco certo, no objetivo correto. Se eu não for eficiente, todo o resto vai por terra. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_TalkToBiz no Instagram. O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Em todos os aplicativos de podcast da atualidade, você vai nos encontrar, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz. Claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. E por fim, aquele pedido, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor aos seus estudos, ao seu dia a dia profissional, à sua tomada de decisão, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.